Salmos de número 126. Eu quero compartilhar uma palavra acerca do Deus que restaura. E nós estamos em festa. Já deu parabéns para o seu irmão? Fala para o seu irmão assim: parabéns para você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Nós completamos 85 anos de vida eclesiástica. Que coisa boa poder completar mais um ano de vida e ter conosco a Orquestra Finlândia. Que coisa boa, Deus abençoe a vida. Muito bom tê-los aqui. Você achou o Salmo 126? Vou pedir que você abra sua Bíblia. Depois da leitura, deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero discorrer com você nesse Salmo de forma muito rápida, muito objetiva, mas tentar pensar desse texto algumas verdades espirituais para nossa edificação. Versículo 1 diz assim: eu vou ler os versículos ímpares sozinho e peço a vocês que leiam comigo os versos pares, combinado? Diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos... Você pode ler de novo o versículo 3? Só a igreja? Sim. Verso 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos gibeiros no deserto. Verso 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Verso 6: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Repita comigo: o Deus que restaura. Meus irmãos, o Salmo 126 é um salmo extremamente interessante. Eu acredito que tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Possivelmente, lá no início lá do Salmo 126, está escrito assim: cântico de peregrinação. Está assim na sua Bíblia? Nós entendemos que o Salmo 126 é um salmo de peregrinação, porque o povo que estava no cativeiro babilônico volta para Jerusalém. Os historiadores vão dizer que, voltando para Jerusalém, o povo volta recitando o Salmo 126. E aí, por que é importante entender o porquê da peregrinação? Porque o povo de Deus passa aproximadamente 70 anos no cativeiro babilônico. E por que que esse povo atravessa décadas no cativeiro? Por conta de uma coisa chamada desobediência. Se a gente pegar o Antigo Testamento, nós vamos perceber que o povo deixa de cumprir a lei. E pior do que isso, irmãos, o povo perde a orientação total. Uma coisa complicada na nossa caminhada cristã é quando nós perdemos a orientação da nossa vida. Todos nós carecemos de orientação o tempo inteiro. E se você olhar para Jesus, diz a Bíblia, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então essa rebelião do povo faz com que o povo pare lá no cativeiro babilônico. E aí, quando a gente pega a história de Israel, o profeta Isaías fala sobre isso, Jeremias fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso. Esse cativeiro trouxe muita tristeza para o coração daquele povo. Mas, irmãos, uma coisa interessante aqui, a partir do versículo 1, é que aquele cativeiro de 70 anos estava chegando no seu final. Porque às vezes nós atravessamos tempos difíceis, parece que nunca mais vai ter uma porta de saída. Porque quando você e eu estamos no cativeiro, tudo que você quer é que as coisas mudem. É ou não é? O que é cativeiro? Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser uma crise conjugal. Mas a nossa vida cristã é uma vida também de cativeiro. Por mais que você seja liberta em Cristo Jesus, mas nós temos alguns desafios de vida. E não foi diferente na vida do povo de Deus. Mas Deus é tão bom que o tempo da misericórdia estava chegando. Aí diz assim no versículo 1: quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, foi como um sonho. Por que que o povo está dizendo que foi como um sonho? Porque parece-me que aquele beco sem saída, nunca mais o povo sairia dali. O texto está dizendo que a aflição do coração do povo era tão grande que aparentemente o povo nunca mais retornaria para casa. Mas, irmãos, a mensagem do Salmo 126 fala de um Deus que é bom. Por mais que no seu coração esteja a sensação de que Deus se afastou de você, mesmo no cativeiro, na desobediência, na nossa rebelião, Deus sempre permaneceu presente na nossa vida. Deus nunca nos abandonou. E aí esse texto propõe algumas verdades aqui que eu quero compartilhar com você. Qual a primeira coisa que Deus restaura? A alegria dentro de nós. Diga comigo: Deus restaura a alegria dentro de nós. O que que o povo precisava aqui, meus irmãos? Se você olhar para Jerusalém, é só ver o tempo de Neemias. A cidade estava destruída, o templo estava totalmente queimado e o coração do povo estava arruinado. Era um tempo extremamente difícil. Diz assim o versículo 2: então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Perceba aqui uma coisa importante que Israel fazia, que nós estamos fazendo aqui nessa noite: cantar. Para você interpretar o Salmo 126, você tem que interpretar o Salmo 137, porque eles caminham juntos. Volta lá no Salmo 137, vá um pouco mais além. Eu quero só ler com você, é um salmo curto, e você vai entender o porquê que Deus estava restaurando a alegria do coração daquele povo. Era um povo que cantava, era um povo que sorria, era um povo que se alegrava, mas o tempo da rebelião parece que removeu do coração do povo toda aquela alegria. E aí o Salmo 137 é um relato extremamente importante e estratégico. Diz assim, versículo 1: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de quem, meus irmãos? De Sião, de Jerusalém. O texto está dizendo que lá na Babilônia, o povo se sentava à beira do rio, talvez o Eufrates, o Tigre, e tinha saudade de Jerusalém. Versículo 2: ali, nos salgueiros, que é uma planta, penduramos as nossas harpas. Irmão, está dizendo, olha que coisa extraordinária. Babilônia, quando toma Jerusalém, chega de surpresa. Muita gente morreu, muita gente ficou para trás, mas a maioria do povo foi levada cativa para a Babilônia. Eu fico pensando, como é que no meio de um cativeiro, no meio da correria, esse povo teve memória e lembrança para levar instrumentos. Instrumentos. Versículo 2: ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Está dizendo que naquela planta típica da Babilônia, o povo estava pendurando os instrumentos. Significa dizer que o povo estava esquecido no ministério, entristecido com a situação. Versículo 3: ali os nossos captores, ou os capitães, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma canção de Sião. Irmãos, que coisa triste para esse povo aqui. No meio do cativeiro, os babilônicos debochavam do povo de Deus. Os babilônicos, percebendo que o povo de Deus, com o coração entristecido, dizia: cante para nós uma canção alegre de Sião. Verso 4: como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E aí o povo faz um questionamento: como é que você pode cantar louvores a Deus numa terra distante? Por que isso aqui é uma coisa importante? Porque hoje nós profanamos o louvor. A gente não pode jogar pérolas aos porcos, disse Jesus. Nós louvamos para Deus. A nossa canção é para o Senhor, porque convém que o Senhor cresça na igreja e que cada um de nós diminua, para a gente entender que o louvor tem o poder de libertar. E o povo estava sendo aviltado aqui na terra do Egito, desculpa, na terra da Babilônia. Versículo 5: que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. O povo, mesmo no meio do cativeiro, estava fazendo uma aliança que nunca mais se esqueceria de Sião. Mas uma coisa importante aqui, irmãos, o cativeiro. Porque parece-me que você e eu, nós valorizamos as coisas depois que nós perdemos. Porque a filosofia do mundo, o mundo perde para valorizar depois. Nós valorizamos para não perder. Mas no versículo 5, nós vemos uma aliança que o povo está dizendo, depois do cativeiro: que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Porque Jerusalém era a cidade estratégica, onde ficava o templo do Senhor, local de adoração. Mas o povo estava agora na Babilônia, sem cantar, era um povo com a boca fechada. Verso 6: que me grude a língua ao céu da minha boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior. O povo está dizendo que a maior alegria do coração deles era poder louvar o Senhor em Jerusalém. Irmãos, vai percebendo como é que se encontrava o coração daquele povo. Verso 7: lembra-te, Senhor, dos edomitas que fizeram quando Jerusalém foi destruída. Veja aqui, o que, que os edomitas fizeram na destruição de Jerusalém. Pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Aí a gente entende o versículo 9, porque o Salmo tem uma linguagem poética. Verso 8: ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuiu o mal que você nos fez, Feliz aquele que pegar os seus filhos e despedaçar contra a rocha. O verso 9, você tem que ler à luz do versículo 8. Porque esse povo arrasou a cidade, matou as crianças, esmagou a cabeça das crianças. E o povo, no momento de luta, de sofrimento, está dizendo que seja assim também com eles. Mas, irmãos, onde estou querendo chegar? Existe o tempo da luta, existe o tempo de sofrimento, mas o Salmo 126 está dizendo que agora é tempo de cantar, porque o tempo de cantar chegou. O que a gente precisa entender é que o Salmo 137 está registrando o momento do sofrimento, mas o versículo 2 do Salmo 126 diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Está dizendo que agora era tempo do sorriso, era tempo de cantar, era tempo de alegria. Está dizendo que esse povo que viveu no cativeiro agora tinha uma alegria interior, porque o tempo de cantar voltou para o coração daquele povo. Quero dizer para você que nós precisamos aprender a dar vazão à alegria de servir ao Senhor. Tem momentos que nós dizemos que servimos ao Senhor, mas somos carrancudos, iracundos, gente que murmura o tempo todo, que só reclama da vida. Mas o texto fala de um povo que volta do cativeiro. Era uma coisa tão extraordinária que o povo achava que estava sonhando. Mas aquilo que parecia ser sonho, na verdade, era uma grande realidade, porque Deus estava restaurando o coração daquele povo. Agora, meus irmãos, pense comigo no tempo que nós temos vivido. Tanto desemprego, tanto sofrimento, tanta violência, tanta falta de segurança. Mas o que Deus colocou no meu coração hoje à tarde é que o tempo de cantar chegou. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Aí diz o texto: até as outras nações dizia: grandes coisas fez o Senhor por este povo. Aí vem a segunda parte do texto, porque Deus agora está restaurando o lar daquele povo. O povo queria voltar para casa. Qualquer pessoa que está num lugar distante, o que que você deseja? Voltar para onde? Para casa. Mesmo sabendo que a cidade estava totalmente destruída, mesmo sabendo que não havia mais o templo de Jerusalém, mas o desejo do povo era voltar para casa. Agora, olha o testemunho dos de fora. Isso aqui é uma coisa extraordinária, porque tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, quem está de fora vai perceber. O final do versículo 2 diz assim: até as outras nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. A mesma nação que viu o povo indo para o cativeiro foi a mesma nação que contemplou o tempo do retorno. Porque tem gente que você é só espectador daquilo que Deus faz. Se o texto está dizendo que as outras nações diziam, significa dizer que esse povo era espectador. Uma coisa é você ser espectador daquilo que Deus está fazendo, outra coisa é você experimentar milagres extraordinários todos os dias. Não só como aquele que vê, mas como aquele que vive, como aquele que experimenta. Aí diz o versículo de número 3, sim, agora o povo está dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Por menor que você entenda esse algo que Deus está fazendo, eu acredito que você tem que ver esse algo como coisa grande. O texto diz que Deus, ele faz grandes coisas por nós, para nós, mas também através de nós, e por isso nós estamos alegres. Que grande coisa que Deus está fazendo aqui, trazendo o povo de volta para casa. Aquilo que aparentemente parecia ser um sonho, agora é uma realidade. Agora, irmãos, uma coisa importante do texto aqui é a gente aprender a celebrar a volta. Volta no versículo 1 comigo, diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de Sião de volta a Sião, foi como um sonho. Está dizendo que Deus traz o povo de volta para Sião. Se está tendo volta na sua vida, você tem que celebrar. Você lembra de Lucas capítulo 15? Lucas capítulo 15 fala que uma ovelha se perdeu, o pastor foi atrás. Fala que a moeda se perdeu, a mulher acende uma candeia, varre a casa e acha a moeda. Lucas capítulo 15 fala de um filho que pede parte da herança, vai embora de casa, deseja comer comida de porcos, mas faz o caminho de volta para a casa do pai. Esse pastor que acha a ovelha, diz o texto que ele celebra o retorno da ovelha. A mulher que achou a moeda chama as amigas e faz uma grande festa. E aquele pai que recebe o filho de volta, ele se alegra. O texto está dizendo que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, significa dizer que tem certos retornos da nossa vida que nós precisamos celebrar. Porque tem situações na vida que só Deus pode trazer de volta. E o que Deus estava restaurando na vida desse povo é uma coisa chamada alegria. Por isso que o letreiro que nós colocamos aqui na frente, nós estamos em festa, porque agora é tempo de celebração. Em que pese toda a dificuldade, todo o desafio que nós como igreja atravessamos ao longo do ano, mas dezembro, nós celebramos o nascimento de Jesus, mas nós celebramos mais um ano de vida da nossa igreja. Então, meus irmãos, é motivo de alegria. Por quê? Porque Deus é aquele que remove você do cativeiro e leva você de volta para Sião, porque Sião para o povo de Israel era lugar da alegria, lugar do gozo, era lugar de festa. Em último lugar, eu aprendo com o texto, que Deus ele restaura também, ele faz com que a semente da tristeza se torne na colheita da alegria. Diga comigo, Deus faz com que a semente da tristeza se torne a colheita da alegria. Versículo 5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Irmãos, olha que coisa bonita. O texto diz que é aquele que vai semeando com lágrimas. Você tem ideia do que foi para o povo voltar para Sião? Porque o povo precisava de ânimo para si. E se você se depara com uma cidade totalmente destruída, como é que seria isso aqui? E aí o texto me ensina algumas verdades muito importantes para a nossa vida cristã. Por quê? Porque a bondade de Deus, ela não permite que as nossas lágrimas caiam em vão. O texto diz que aquele que sai levando a preciosa semente, andando e chorando, ele volta trazendo seus feixes. Irmãos, para pensar quantas coisas que você semeou com lágrimas, com sacrifício, com dificuldade, com choro, com renúncia. Porque a semeadura não é fácil não. Semear é um desafio. Mas a verdade que o texto expressa é que mesmo diante da luta o povo não para. O texto fala, aquele que sai levando a preciosa semente, aquele que vai. Se você está passando um tempo difícil, não é tempo de parar de semear, é tempo de continuar semeando. Porque hoje você semeia com dificuldade, mas a colheita virá com alegria. Irmãos, quem é que faz isso na nossa vida? Fala para mim. Quem é que faz isso? É Deus. A semente, às vezes, é a semente da tristeza, diz o texto. Mas muito mais impressionante que a semente da tristeza é o sobrenatural da colheita da alegria. Porque tudo aquilo que você semeia, você colhe. E eu não estou falando aqui assim de otimismo, não, de autoajuda, não. Eu estou dizendo para você que esse povo que volta do cativeiro, esse povo tinha uma esperança viva. Esse povo precisou colocar totalmente a confiança no Senhor. E foi essa confiança em Deus que trouxe uma grande colheita para aquele povo. É só pegar o livro de Neemias. Um homem que Deus levanta de forma corajosa. Um homem que traz entusiasmo para o coração daquele povo. Para que o povo pudesse fazer uma grande reconstrução. Talvez quando você olha para a sua situação, você só vê entulho. Você só vê caco. Mas se você pega esse caco, se você pega esses escombros e coloca na mão de Jesus, Deus faz do seu caco uma grande obra. Porque é exatamente isso que é o grande segredo do Evangelho. Irmãos, o Evangelho não se explica de forma natural. Como é que Deus pega você, uma pessoa que aparentemente ninguém dá nada por você? Como é que Deus me tira de trás do volante de uma Kombi e me faz pastor pregando hoje, dia 8 de dezembro de 2019? Irmãos, eu era caco, mas esse caco na mão de Deus, ele tem valor. Por isso que Paulo vai dizer que nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. Porque o que vale não é o vaso é barro, é frágil, ele quebra. O que vale é o Espírito Santo que habita dentro da sua vida. Por isso que a lógica do Evangelho é a lógica da injustiça, não da justiça. Porque se você olhar para o Evangelho, Jesus, ele se faz igual a nós, para que você e eu fôssemos feitos iguais a ele. Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que Deus, ele se faz pecado no nosso lugar, para que você e eu fôssemos feitos justiça de Deus. aquele que era justo, que era santo, se faz pecador no nosso lugar, para que aqueles que são pecadores se tornem justos, santificados, lavados e remidos no sangue de Jesus. Essa é a lógica do Evangelho, mas é ilógica para nós. Não tem lógica você pegar o que você tem de melhor por aquilo que tem de pior. Mas foi isso que Jesus fez. Por isso que o texto fala que aquele que sai levando a preciosa semente, andando e chorando, ele fala de andar e chorar, porque muitas vezes no tempo do choro você se cala, no tempo do choro você para. O texto fala daqueles que andam, mas daqueles que vão. Então, se hoje você tem chorado, se hoje você tem atravessado um tempo difícil, não é tempo de parar. Mesmo chorando, você tem na mão a preciosa semente do Evangelho. Então continua semeando nesse solo fértil que é a presença de Deus, porque quando você vai levando a preciosa semente, andando e chorando, você traz consigo os molhos. Porque, meus irmãos, a semeadura não é coisa fácil, mas eu tenho certeza para você que a alegria da colheita é algo muito maior. Então, o que eu diria para você hoje é que é tempo de festa, é tempo de celebração, é entender que um dia você também saiu do cativeiro. Eu vivi no cativeiro até os 21 anos de idade, mas hoje eu posso dizer que grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Também estou consciente de que a vida cristã não é um parque de diversões. Nós temos desafios, nós temos lutas, mas, irmãos, até as tragédias da vida na mão de Deus se torna aprendizado. Qualquer coisa que você passe, qualquer coisa que você atravesse na presença de Deus, você pode ter certeza, tudo isso é aprendizado, tudo isso te fortalece, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então saia, semeie, mesmo no tempo do choro, porque você pode ter certeza que o tempo de sorrir, ele vai chegar, e quem sabe ele já chegou e você não se deu conta. Esse povo é o povo que volta do cativeiro, mas o povo volta do cativeiro com um sorriso no rosto. Um dos nossos desafios é a gente aprender a dar vazão à alegria do nosso coração. Irmãos, a nossa alegria tem que ser expressada com cânticos, com louvores, com danças na presença de Deus, para que o mundo saiba que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Porque o Senhor é o Deus que restaura todas as coisas. Eu te convido a se colocar de pé nesta hora. Eu queria te fazer um convite aqui, dois convites. E a gente volta a cantar com a Orquestra Finlândia. Quero te fazer dois convites. Vou te convidar agora, feche os olhos aí, onde você está. Quero dizer para você que hoje é tempo de festa. É tempo de celebração. É tempo da gente se alegrar na presença do Senhor. Mas talvez você não tenha motivo algum para se alegrar, mas eu quero dizer que você está diante do Deus que restaura. Você está diante daquele que foi até a cruz, entregou a sua vida, derramou sangue para resgatar você dos delitos e pecados. Você está diante daquele que se colocou no seu lugar. Ele se fez igual a nós, para que você e eu fôssemos iguais a Ele, justos, justificados e santificados. Eu pergunto a você agora que deseja hoje receber Jesus como Senhor da sua vida. Quem sabe hoje você se encontra no cativeiro. Quero dizer para você que o Senhor te resgata agora do cativeiro, como o povo de Israel foi resgatado da Babilônia. Se você deseja hoje tomar uma decisão de receber Jesus como Senhor da sua vida, se arrependendo de todos os seus pecados, ou você que deseja hoje se reconciliar com Jesus, quem sabe durante muito tempo você andou afastado, mas hoje é o tempo da volta, é o tempo de voltar para Sião. Eu convido você agora, levante sua mão assim, onde você estiver, faça um sinal assim, nós vamos orar por você. Alguém que deseja? Pastor, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, ou eu faço o caminho de volta agora para a presença dEle. Faz só um sinal assim, rapidamente, rapidamente, faça assim um sinal. Alguém que deseja tomar essa decisão? A vida é feita de decisões, são as nossas decisões que trazem mudança. É quando você se decide diante de Deus, de forma firme, mas com convicção. Eu quero. Alguém? Segundo convite aqui. Deus te abençoe. Amém. Onde está a segunda vida? Pastor, hoje eu tomo essa decisão. Faz só um sinal assim. Nós queremos orar com você. Vou pedir que você levante a mão de novo lá atrás. Isso, lá atrás. Alguém do acolher vai chegar ali, por favor? Pastor Marcelo, está na sua frente aí, pastor. Isso, já identificou. Irmão, o segundo convite que eu vou fazer para você agora. Talvez você está no cativeiro há muitos anos. Israel viveu no cativeiro por conta da desobediência. Irmãos, o cativeiro só acaba quando a gente se arrepende. Às vezes, o que tarda o nosso cativeiro é porque a gente se esquece do arrependimento. Deus não queria que o povo fosse para o cativeiro, mas para aquele povo foi necessário, porque no cativeiro o povo sentiu falta de Sião. E geralmente nós valorizamos aquilo que perdemos. A gente sente falta da fonte quando a fonte se afasta de nós. Há alguém aqui que deseja hoje, você que fala, pastor, hoje eu preciso sair desse cativeiro, eu quero sair. Levanta a mão, não vou te chamar à frente não. Levante sua mão assim, de forma corajosa. Você está diante de algum cativeiro? Faz um sinal assim. Eu quero orar por você agora. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Está no cativeiro? Levanta a mão assim. Porque Jesus, ele restaura todas as coisas. É o que ele faz. Irmãos, quando a gente olha para o Éden é a forma perfeita que Deus criou o homem. E Jesus morre para restaurar isso em nós, essa pureza. Para que a gente possa experimentar esse Éden aqui na terra. Entendendo o que é o gozo da presença do Senhor. Então, nesse momento, eu queria orar pela sua vida. Te convido agora, feche os olhos aí onde você estiver. Bota a mão no seu coração. Eu queria interceder pela sua vida agora, pedindo ao Senhor graça e misericórdia. Pedindo ao Senhor que o tempo do cativeiro, que ele se acabe hoje, nesse culto aqui. E que a gente comece a celebrar, a partir de agora, um tempo de festa. Porque o tempo de cantar chegou. Vou convidar o pastor Leonardo aqui. Vem cá, pastor, por favor. Ele vai orar por nós. Em seguida, nós estaremos louvando ao Senhor mais uma vez.
Senhor, nós te adoramos por tudo que estamos participando aqui, Senhor. Por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio estar aqui na sua presença. É um privilégio, Senhor, ver as pessoas voltando e aceitando e reconhecendo o Senhor como Senhor das nossas vidas. E realmente Tu és o nosso dono, Senhor. Tu és um Deus perfeito que aceita nós, nossos erros, com as nossas imperfeições. Cuida de cada um aqui, Senhor. Talvez alguém entrou nesse culto, participou, mas não foi tocado, não levou a sua reflexão, o pensamento bom da parte do Senhor. Talvez ainda está olhando para alguma necessidade, talvez está olhando para uma dor, algo que te entristeceu, até mesmo aqui dentro, uma palavra contrária. Senhor, mas que o Espírito Santo possa estar nos visitando a cada um, a cada família nesta noite aqui. Um toque de Deus muda a história de uma vida. Um sopro do Senhor muda uma realidade, talvez uma realidade de sofrimento, de dor, assim como o Salmo 126, que as pessoas voltaram cantando, porque bom era voltar. Bom é voltar para o Senhor, quando nós estamos, ó Deus, na dor, no medo, na tristeza, preso a alguma coisa. Bom é voltar celebrando para Ti. Mas que o Senhor faça, que o Senhor, Deus, coloque a Tua boa mão sobre cada vida, cada pessoa, cada pensamento. Que o Senhor realmente, ó Deus, age poderosamente através desta igreja, através desses 85 anos aqui, Deus, com a Tua mão, com o Teu braço, muitas das vezes nos carregando no colo, Senhor. Porque em alguma situação, em alguma área da nossa vida, nós nos encontramos paralisados e não temos força para agir. Mas que o Senhor, ó Deus, olha com graça e misericórdia e perdoa os nossos pecados e toma cada um de nós aqui. Que nós saímos, ó Deus, daqui diferente, pronto para tomar uma atitude em Deus. Esquecer o passado, esquecer algo que não está dando certo, mas valorizar o tempo de Deus para cada vida aqui. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.